Bom dia, Demar. Bom dia, Leonardo, que também estava nos acompanhando. Bom dia aos ouvintes da Lagoa FM. Então, estamos aí, Ademar, fazendo esse convite, né, à população para que venha prestigiar esse encontro. Então, é o quarto encontro regional de agroindústrias e artesanato, onde a gente está realizando as inscrições. Gostaria daqui de parabenizar, agradecer, né, a parceria da prefeitura, né? Nós fomos convidados como parceiro pela Natália, né, a Natália Biazusa, aí, que faz parte do Departamento de Turismo. Então, ela organizou inicialmente a conversa com a Secretaria Estadual, onde eles disponibilizaram recursos, né, para a infraestrutura, e para isso a gente tem que inscrever 12 agroindústrias. Então, nós nos propomos a inscrever 12 agroindústrias inclusas no Programa Estadual de Agroindústria Familiar, o PEAF, como se diz, né? E o que isso quer dizer? São agroindústrias, nós vamos dar prioridade para a Lagoa Vermelha. Nós temos hoje 11 e um cadastro em andamento, então nós possivelmente teremos as 12 do município, ou, se for necessário, a gente vai abrir espaço para agroindústrias de Caseiros, Capão Bonito, enfim, de municípios aqui da região que já se tem parceria em outros eventos.
Daí poderia ampliar o número de participantes.
Isso, o número mínimo nosso é 12, né? Então, sim, nós vamos buscar contemplar pela questão do valor. Então, o valor que vem da Secretaria do Estado é para a infraestrutura contemplar esse número de agroindústrias. Então, a gente prioriza as de Lagoa Vermelha, né? A maioria delas está inclusa no programa, e uma que está um cadastro em andamento, se não for possível, a gente traz uma outra do município vizinho. E aí, nós conversando, nos surgiu a ideia, né, da questão da feira criativa, de nós abrirmos espaços para outras atividades, né? Então, o pessoal que trabalha com quadros, com artesanato também no município aí, que estão fora, digamos, da parte de agricultura, mas que também merecem, né, o nosso carinho, a nossa admiração, e também trazer isso à comunidade, né, dar um espaço para eles poderem comercializar o seu artesanato. Então, a questão da feira criativa é justamente esse espaço para a diversidade, né, do que o município tem a oferecer. Então, nós já temos inscrições também dessas pessoas, né, de macramê, tive inscrições, tem o pessoal que trabalha com quadros, com artesanato em madeira, o pessoal aqui da Casa do Artesanato também, né, participa, enfim, e sempre em empreendimentos rurais e também na cidade. Então, ela é aberta, e aí esses espaços o município coloca como contrapartida a infraestrutura. Então, a gente tem aí vagas ilimitadas, né, por enquanto. Nós temos as inscrições até o dia 12 de janeiro. Então, cabe aqui ressaltar o pessoal que nos procure, né, para fazer a sua inscrição, e até para a gente ter, né, um controle maior das atividades. Vamos divulgar também o que teremos, né, nesse dia. E o objetivo é trazer a maior diversidade possível, né, de tanto de agroindústrias, né, então nós temos em várias áreas, na área de alimentos, né, de panificados, de doces, geleias, compotas, temos na área de queijos, de embutidos, temos duas agroindústrias no município, a parte de pescados também já temos inscrições. Enfim, a gente quer trazer a maior diversidade possível na área alimentícia e também na área de artesanato, seja artesanato com lã, tecido, né, as diversas formas, madeiras, já temos seu Jefferson também, que Gelson, que trabalha aqui no reassentamento, que, né, tem um trabalho bastante interessante, né, e a gente está buscando agora, então, artesãos aí da cidade, o pessoal que trabalha com couro, com outras atividades também que a gente sabe, né, que nos procurem para fazer a inscrição.
Começa às 8h30 a programação.
Isso, inicia às 8h30, a princípio a gente vai definir os espaços de acordo com o que cada um precisa, né, cada um necessita, alguns necessitam.
E vai ser aqui na área central.
Isso, em frente à Igreja Matriz. Então, inicia às 8h30, né, a parte da abertura lá com a Praça das Bandeiras, então terá essa evento de inauguração da praça, e após a procissão, então, ela
é uma procissão para motorizada até a Igreja São Paulo Apóstolo.
Isso, uma procissão, e aí já se busca, né, trazer um público também de fora. Então, teremos 27 municípios aí da região, né, que foram filhos e netos e bisnetos de Lagoa Vermelha, e esse público também poderá prestigiar, né, esse quarto encontro de artesanato e agroindústria do município. Então, acredito que tem tudo para se tornar um grande evento, né? E a gente conta com a colaboração de todos, né? O pessoal que tem interesse, muitas vezes a gente não tem o contato, né, do pessoal da cidade que trabalha com artesanato, seja ele, né, em qualquer forma, a gente está aberto aí para fazer as inscrições e trazer a maior diversidade possível nessa feira aí.
Exatamente. Então, esses dois eventos, na verdade, né? É o quarto encontro regional de agroindústrias e artesanato e primeira feira de economia criativa.
Isso, é isso que a gente quer, digamos, estimular o pessoal, né, a iniciar como uma nova fonte de renda, o pessoal que já trabalha, e também para incentivar esse pessoal, né, a ter um espaço. Nós até encaminhamos há um tempo atrás um projeto para que se tivesse um espaço aos domingos, né, disponível ao pessoal, mas para isso a gente tem que começar a criar corpo, né, ter um grupo.
Exato.
Formado, e eu acredito que é uma grande oportunidade, teremos visitantes de fora aí no município, e também a comunidade estará prestigiando com certeza, né, um feriado municipal, né, um dia do município. Então a gente conta tanto com a participação dos expositores, quanto da comunidade Lagoa Vermelha e da região também nessa feira.
Aonde que poderão ser feitas as inscrições?
Nós centralizamos as inscrições na Emater.
Emater.
Isso, nós temos então sempre um de nós, dos colegas, está à disposição ali para fazer a inscrição. A gente já deixa uma cópia do regulamento aos participantes, para o pessoal entender como vai funcionar. E possivelmente na tarde anterior a gente vai estar ali, né, mostrando os espaços de cada um, para o pessoal ter uma ideia, né, para ter uma ideia do que necessita trazer no dia, né, alguns expositores, né, no caso de tecidos, né, que o pessoal tenha expositor mais alto, então a infraestrutura que cada um necessita. Pontos de luz, a gente, né, comenta com o pessoal quem necessita, a gente estará colocando à disposição. E, enfim, a gente, digamos assim, até o dia 12 estamos aí realizando essas inscrições, já temos muitas delas realizadas, mas
e são gratuitas.
São gratuitas. Todas as vagas, né, cabe ressaltar, que não tem custo nenhum ao expositor. Então a gente pede para o pessoal que aproveite, né? Quem está iniciando, quem já tem um trabalho consolidado, é uma oportunidade de vir demonstrar, né, as suas habilidades, o seu talento, e também para a comunidade também valorizar essas pessoas e ter uma fonte de renda aí diferente, né, algo a mais que venha acrescentar na vida dessas pessoas.
Isso mesmo, importante. Até o dia 12 de janeiro as inscrições, é bom enfatizar, né?
Isso, até o dia 12 de janeiro nós estamos, né, abertos às inscrições.
Isso mesmo. Josmar, a Emater Municipal apresentou um relatório de atividades 2023 à Prefeitura Municipal. Do que consiste esse relatório de atividades 2023?
Ademar, nós temos um convênio, né, então, com o município, o Estado, né, fornece parte dos recursos que mantém a instituição, e parte o município nos percebe uma cota por cada funcionário. Então, todo ano, né, parte desse contrato que se tem em Emater e município de Lagoa Vermelha, assim como os demais municípios da região, ele prevê, né, um planejamento. A gente faz isso no final do ano, de setembro a outubro, a gente planeja as atividades do ano posterior, apresenta um plano operativo, né, de que forma vai operacionalizar essas atividades, e ao final de cada ano a gente apresenta esse relatório e faz a entrega, geralmente uma entrega simbólica ao prefeito, e isso fica arquivado junto à prefeitura. Então ele é parte do nosso trabalho também, né, e importante para nós temos um sistema de planejamento onde a gente faz o planejamento de atividades, e ao longo do ano você vai tendo os resultados alcançados, né, de acordo com a meta estipulada em cada área específica. E é importante porque você consegue visualizar, né, o que está sendo feito, o que falta ser feito, né, e em que área deve ser destinado mais esforço durante esse ano. Então nós entregamos, né, à administração municipal as atividades que realizamos ao longo do ano, né, e já um plano também
para 2024.
Para 2024. Até posso ressaltar aqui alguns eventos, né?
Sim.
Um deles é esse, que a gente é parceiro. Temos agora um curso de bolacha dia 17 de janeiro, né? Estamos com inscrições abertas também a agricultoras do município. A gente quer fazer específico às agricultoras, né, as mulheres rurais. A gente vai estar abrindo esse curso de bolachas. Então o pessoal das agroindústrias, a gente já enviou o convite, né, em parceria com a COLAF, com o SERTREP, com o Centro de Treinamento, e iremos ministrar ele no CAPES. Então vem uma profissional da Emater de Passo Fundo, a Luciana Gove, e irá ministrar esse curso aí, é de um dia, então inicia às 8h30 e vai até às 17h30, junto à estrutura do CAPES, né? O pessoal tem uma boa estrutura, eu estive conversando com eles na semana anterior. Então a gente abre essa possibilidade que fica centralizada, então, para o pessoal do interior de várias comunidades participarem. Aí temos esse encontro regional de agroindústrias, né, que acabamos de convidar o pessoal dia 25 de janeiro. Teremos o segundo dia de campo do Campo ao Copo, né, uma parceria grande aí com a família Bussolotto, com o seu João, né, que nos fez o convite para ministrarmos uma palestra nesse dia sobre potencialidades do lúpulo, né? Estaremos trazendo informações de como se empreender uma agroindústria nesse sentido de transformar esse lúpulo, sair da matéria-prima a um produto de valor agregado e chegar ao mercado. Teremos a Feira do Peixe, 27 e 28 de março. Depois teremos um dia de campo sobre pequenos frutos e proteção de nascentes, possivelmente no mês de abril. Temos a Mostra Municipal de Vinhos, a quinta Mostra Municipal de Vinhos, em final de julho, então estamos programando para 31 de julho. A décima Mostra Regional de Vinhos, esse ano sediaremos aqui em Lagoa Vermelha, então dia 24 de agosto já está programado.
A regional vai ser aqui em Lagoa Vermelha.
A décima regional vai ser aqui em Lagoa Vermelha. Então faremos um pouco menor, né, a municipal, né, somente com premiações, né, e a regional, então, faremos com a maior grandiosidade possível. E após teremos, então, junto à Semana Farroupilha, o quinto Dia Campeiro na capital nacional do churrasco, e também um evento na área do leite de tecnologias sustentáveis para a produção de leite, possivelmente no mês de outubro. Então a gente planeja algumas atividades coletivas e ao longo do ano teremos, né, cursos, visitas, né, as consultas técnicas que a instituição oferece, né, ao longo desse ano. E as atividades, elas vêm, né, de encontro ao que a gente quer desenvolver, né, capacitar produtores, né, ampliar formas de geração de renda e também diversificar a matriz produtiva. Então teremos esse dia de campo de pequenos frutos numa propriedade onde a gente está implantando a proteção de nascentes, também uma parceria com o Sicredi, e a gente quer difundir essas tecnologias, né? Então a propriedade trabalha com morango, com framboesa e também amora preta, e também terá uma unidade de referência em proteção de nascentes. Então a gente está trazendo, né, o máximo de diversificação possível, né, eventos em todas as áreas praticamente, e com certeza acho que é o que a gente busca, né, a cada ano ter resultados para chegar ao final do ano e entregar esse relatório, que para nós também é um momento de reflexão e de agradecimento, né, pelo que a gente trabalhou e pelos resultados que alcançou. Então eu me sinto muito feliz quando inicia, né, alguma atividade que você percebe que a família tem, né, uma necessidade em uma área específica, você consegue mudar aquela, né, a qualidade de vida daquela família, mudar, né, a fonte de renda, aumentar a renda da família e mudar, né, a forma de que as pessoas estão enxergando a atividade em si. Então, com o passar do tempo, você perceber que uma família, né, mudou a sua condição social, acho que é o maior resultado para nós. E isso a gente tenta descrever isso e deixar registrado todos os anos.
Isso. Muito obrigado, Josmar.
Nós que agradecemos o espaço e estamos à disposição aí com duas inscrições aí para o pessoal participar.